passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil é tido como um dos países com a maior biodiversidade do planeta, ou seja, o país que tem a maior variedade de plantas e animais originários do território brasileiro. Estima-se que existam no Brasil cerca de 200 mil espécies diferentes de animais, plantas superiores e organismos unicelulares e microscópicos. Só de vegetais, as estimativas são de que existam mais de 40 mil espécies que surgiram e se reproduzem naturalmente no Brasil. Mas para que serve essa biodiversidade? De que forma o Brasil e os brasileiros utilizam essa enorme variedade de plantas nativas? Se ficarmos só nas plantas e animais usados como alimentos, a utilização é muito pequena. Vamos analisar o prato típico do brasileiro: arroz, feijão, ovo, carne de vaca, uma salada de alface, tomate e cebola. Nenhum desses alimentos é originário do Brasil. Todos foram trazidos pelos colonizadores. Se pensarmos em farinhas, a de mandioca é brasileiríssima. Mas a mais consumida hoje no Brasil é a farinha de trigo, que é literalmente estrangeira. O Brasil importa a metade da farinha de trigo utilizada na fabricação de pães, biscoitos e bolos. Vamos enriquecer o nosso cardápio? Verduras e legumes fazem bem à saúde. Que tal comer cenoura? Ela foi domesticada pelos gregos e romanos e desenvolvida pelos holandeses. Beterraba surgiu no Mediterrâneo, Europa e África do Norte. O repolho, o brócolis, a couve-flor e a couve vieram da Europa. E as frutas? Elas também fazem bem à saúde. O Brasil é produtor e exportador de laranja, mas ela veio da Ásia, assim como o limão, a tangerina, a banana, o caqui, o figo, a manga, a maçã e a jaca. Das 20 frutas mais consumidas no Brasil, só 3 são verdadeiramente brasileiras: o abacaxi, o maracujá e o caju. Como pode um país com uma variedade tão grande de plantas e animais só utilizar espécies de origem estrangeira? Será que a nossa imensa biodiversidade não serve para nada? Ou será que o brasileiro simplesmente não conhece a sua grande riqueza vegetal? Para o pesquisador Valdely Knupp, a segunda hipótese é a verdadeira. Ele estima que existam no Brasil cerca de 10 mil espécies de plantas nativas que podem nos alimentar, só que nós não as conhecemos, inclusive os cientistas brasileiros, que por falta de estímulo governamental não se dedicam a pesquisar esse tema. Valdely Knupp é biólogo, professor de botânica e agroecologia do Instituto Federal de Educação do Amazonas, campus de Manaus, Zona Leste, e se dedica a pesquisar a nossa biodiversidade com enfoque para as plantas não convencionais com potencial alimentício. O professor Valdely Knupp fez a sua tese de doutorado pesquisando as plantas da zona metropolitana de Porto Alegre com potencial alimentício. Na sua tese, ele catalogou 312 espécies de plantas que são alimentos nutritivos, mas que para a maioria das pessoas não passa de mato ou erva daninha, que precisa ser capinada ou arada. Valdely Knupp fala um pouco do seu trabalho e do seu interesse pelas plantas brasileiras.
Eu sempre morei em sítio e fiz uso dessas plantas. Alguma delas que eu aprendi com meu pai, uma delas é a serralha, né, que não é nativa, mas é não convencional. Eu sempre tive curiosidade de saber o que tinha na natureza e que poderia ser usado como alimento. E aí depois isso foi passando dessa curiosidade, depois com curso de biologia, com mestrado em botânica, e tive a oportunidade de fazer doutorado nessa área. Aí realmente eu me aprofundei, fui em busca de toda a literatura que disponível, né? Pelo menos em línguas acessíveis, aí, inglês, espanhol e português, principalmente, e material traduzido. garimpando essas informações e trazendo à tona essas espécies que, infelizmente, são negligenciadas, subutilizadas e que a maioria dos brasileiros, no caso aqui do Brasil, seja da população em comum e, infelizmente, os tomadores de decisões, os diretores, reitores e coordenadores de pesquisa aí seja da Embrapa, da Emater, dos órgãos de pesquisa e extensão dos estados, infelizmente não conhecem, por falta de formação mesmo, né? Não há pesquisa a longo prazo no Brasil, não há divulgação, então as pessoas realmente olham com desdém para essas plantas e simplesmente realmente desconhecem. E aí a gente fica nessa mesmice, o Brasil inteiro tentando plantar as mesmas espécies, a maioria delas de origem europeia, ou euroasiática, né? A maioria ou da Europa ou da Ásia. E a gente fala da biodiversidade brasileira, muito falada em Brasília, né? Qualquer político, qualquer deputado, senador vai falar e defender a biodiversidade com unhas e dentes, mas ele não sabe geralmente nem o que está falando. É muito mal assessorado e essas espécies não são alvos de pesquisas sérias, por exemplo, da nossa Embrapa, pesquisa de agropecuária. É uma ou outra pessoa lá dentro que tenta fazer, as universidades também, são trabalhos muito incipientes. Então a ideia era tentar começar a preencher essa lacuna e virar realmente um defensor e um divulgador, o que for possível, né? Principalmente nas aulas, eu tenho feito isso diariamente em todas as minhas aulas, seja do que for, como alimento é a coisa mais importante da vida, não importa do que você está falando, você pode dar até uma aula de português, você pode inserir a biodiversidade para falar de nome de planta, né? E, enfim, correlacionar com o dia a dia.
Quer dizer, o senhor estudou aproximadamente cerca de 1000 espécies para identificar as que são comestíveis?
Não, na realidade essa é uma pesquisa que é realmente a pesquisa mais robusta, porque depois você começa a fazer aulas, né, dar muita aula e se envolver com assuntos da escola, mas isso aí foi a minha tese, né? Então, na minha tese de doutorado, que foi um momento que eu estava exclusivamente dedicado a isso, eu trabalhei na região metropolitana de Porto Alegre, que é uma região bastante diversa do ponto de vista florístico e bem estudada. E a minha pergunta inicial era assim: quantas plantas nativas autóctonas desta região dá para comer, popularmente, dá para comer, tem potencial alimentício, seja aquelas com potencial, inclusive, econômico, e outras que a gente é bom saber que dá para comer, porque você pode estar numa situação de sobrevivência na selva, numa situação de diversificação da alimentação de vez em quando no sítio, no interior, ou inclusive para pesquisas maiores para tentar descobrir isso, princípios ativos e tal. Então, nessa região tem em torno de 1500 espécies nativas. Sim. E eu comecei a garimpar essas informações, fazendo uma revisão ampla de literatura no mundo inteiro, onde foi possível, em todos os bancos de dados, em livros, compêndios antigos, atuais, internet e herbários, né, examinando material, citações antigas, etiquetas, e consegui encontrar dessas 1500, 312, pelo menos, algumas com certeza até que pairavam dúvidas e algumas realmente passaram um pouco despercebido aí, mas pelo menos 312 com potencial alimentício, que perfaz 21%.
Sim.
Isso bate um pouco com a literatura mundial, né?
E dessas 312 espécies, quase todas são aquelas que normalmente são classificadas de mato, aquilo que não serve para nada.
Exatamente, essa é a terminologia que a população em geral leiga utiliza e inclusive a população de pesquisadores da área muitas vezes agronômica, biológica e de outras áreas, mesmo uma pessoa com doutorado em outra área, ela olha para essa planta e ela vê que simplesmente é mato, chama de planta silvestre, chama no caso das pequenas que crescem mais em ambiente mexido e tal, as ervas, chamam de erva daninha, de plantas infestantes. Tem várias terminologias bastante preconceituosas, pejorativas. Por quê? Porque essas plantas não estão no dia a dia, né? Então as pessoas não conhecem. Inclusive fica aquela coisa bastante engraçada, porque o exótico hoje, quando um jornalista normalmente me liga ou me manda um e-mail, ele fala, eu quero conversar sobre plantas exóticas. Eu falo, na realidade o exótico para o jornalista é aquilo que é um pouco diferente.
Que é diferente, mas pro botânico, que é desconhecido, né?
Para o botânico, o agrônomo e tal, o exótico é aquilo que foi introduzido, o termo técnico, né, no jargão, o exótico é aquilo que foi introduzido de uma outra região aqui. Então, pro leigo, ele acha exótico a pitanga, o cupuaçu, a jabuticaba, porque, infelizmente, com exceção de algumas regiões, ou a uvaia, né, a guabiroba, porque, com exceção de algumas regiões, esse produto não chega à gôndola do supermercado, o tabuleiro da feira, ou a um produto processado, minimamente processado, no restaurante, na padaria. Então, para ele, maçã, pera, uva, laranja, isso é comum. Certo. Então, não é exótico, né?
Quando, na verdade, veio de fora.
Tudo veio de fora e muito recente, né? Muitas certo. Dessas plantas, muitas coisas são introduções recentes, né? Sei lá, o kiwi. Kiwi chegou recentemente em nível mundial, uma das últimas plantas a entrar em escala comercial no nível... E hoje todo mundo conhece, inclusive aqui na Amazônia. A gente vai nas cidades do interior e chega kiwi lá da Nova Zelândia, do Chile, e chega aqui em boa parte na capital e em alguns municípios mais aqui nos arredores. Algumas pessoas já conhecem.
Quer dizer que do prato típico do brasileiro, né? Arroz, feijão, carne de gado, né? De boi,
sim.
Uma alface, uma cebola e um tomate. Quer dizer,
nada
aí...
Nada do Brasil.
Nada nenhum, do Brasil. Só o feijão, né?
Olha, nem o feijão.
Nem o feijão? O
feijão é nativo da América, mas oficialmente, até onde eu saiba, não tem nenhum estudo que diga que é nativo do Brasil também.
Sim.
Ele é nativo dos Andes, né? A maior diversidade do Brasil não tem. A batata inglesa, por exemplo, ou batata portuguesa, como é o nome popular aqui na Amazônia, é a planta mais próxima nossa de termo nativo. Aqui eu diria que é a batata, né? O tomate, o feijão e o milho. São
certo.
Importantíssimos. O milho, alguns autores dizem que pode até existir já no Brasil, né?
Sim.
Mas realmente o centro de diversidade dele todo é no México, né?
Sim.
Então nenhuma dessas plantas badaladas...
Sim.
A planta mais badalada em nível mundial, vamos dizer assim, entre as maiores plantas de importância alimentícia do mundo, que é realmente nativa do Brasil, é amendoim e a mandioca, né? Macaxeira, aipim e tal.
Sim.
É amendoim, que é, né, realmente é nativa do Brasil, e a mandioca,
sim.
que são assim, de grande importância em nível mundial nos trópicos
sim.
e que chegou em todo o planeta, né?
Sim.
Agora, essa alimentação do dia a dia, realmente, você não encontra nada. Você falou realmente uma alimentação bem básica, que é o comum. Se a gente continuar incrementando outras coisas, pensar nas sobremesas, também nada vai chegar do Brasil, porque, a não ser aí no Cerrado, de vez em quando você vai ter as frutas do Cerrado, mas no dia a dia não chega. O que chega à sobremesa é pera, maçã, uva,
é.
Né, morango,
laranja,
pêssego, laranja,
tangerina,
tudo lá do Sudeste Asiático, né?
Certo.
Ou do Mediterrâneo.
Certo.
Então, quer dizer, é bastante contraditório. Quer dizer, se o europeu não tivesse chegado aqui, a população ameríndia não tinha o que comer?
É, pois é, dá a impressão que o Brasil, apesar de se dizer que o Brasil é um dos países de maior biodiversidade do planeta, ou seja, que tem a maior variedade de plantas e animais do planeta, parece que isso aqui é um deserto, né? Que tiveram que trazer tudo de fora.
É, pois é, é engraçado. Então, quer dizer, uma coisa que é difícil de fazer pesquisa nesse sentido, existem algumas evidências arqueológicas, mas presumivelmente a gente sabe que os ameríndios certamente consumiam as plantas que a gente conhece hoje como alimento e outras que possivelmente caíram em desuso, que estão aí, ou que foram até extintas, porque eram cultígenos, né, coisas que muitas vezes dependiam do homem, que é o caso da maior parte dessas plantas, né, que a gente citou aqui. Se o homem sumir, boa parte dessas domesticadas também somem. O homem não vive sem ela e elas praticamente não vivem sem o homem. É o caso do milho, da banana. Então essas plantas são quase que artificiais hoje. Se a espécie humana, sei lá, daqui a alguns milhares de anos, 1.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, o dia que a espécie humana sumir como os dinossauros sumiram, essas plantas também vão sumir. Pelo menos ou totalmente, ou pelo menos da forma como a gente conhece, porque elas não conseguem se virar sozinhas, né?
Sim.
Elas dependem explicitamente. Uma espiga de milho, se cair, ela germina toda de uma vez e morre. Ela não consegue se propagar. É uma das plantas mais domesticadas do planeta.
Sim. Quer dizer, então, que dessas frutas, o senhor falou da banana, nem a banana é brasileira?
Nem a banana, né? A banana, inclusive, não existe. Nem a família Musácea, que é a família da banana, não tem nenhum exemplar nativo.
Sim.
Nem a família, não é nem o gênero musa, a família inteira, todas as plantas parecidas com banana que tem aqui na América tropical são de outras famílias. É a própria família Marantácea, que é a família da araruta, é a família Canácea, que é da família da cana da Índia, é a família Estrelitiziácea, que é a família da banana leque ou banana ou sororoca aqui da Amazônia. São parentes próximos, de ordem taxonômica próxima, né? Mas não é nativo. Então a banana, ela cresce, inclusive se espalhou muito rápido pelo território brasileiro, mas ela foi introduzida com um colonizador português. Não tinha banana aqui, essa aí não tinha mesmo. Todos
sim.
os estudos que tem mostram que não tinha.
Ela veio da Ásia.
Veio da Ásia.
Sim. Agora, o senhor falou, araruta não é nativa?
Não, araruta é.
Araruta é, né?
Não, é, araruta é nativa. Ela é araruta, o ariá, que é uma batata nativa aqui da Amazônia, que é do grupo da bananeira, né? Tem aquele jeitinho, a araruta lembra um pouquinho. Você conhece bem a araruta, você vê que ela tem aquela folha larga. Ela tem um jeitão, tem um pseudo-caule, né? Porque toda a parte aérea que você está vendo acima do solo é folha, pecíolo, né? Ou ramo, mas é uma parte aérea. O caule verdadeiro mesmo é aquilo que você come, que é o rizoma, né? Que ralado dá o amido, dá para fazer sopa, mingau, brevidade, broa e companhia. Agora, a gente perdeu muita planta, né? Eu, por exemplo, lá nesse meu trabalho no Rio Grande do Sul mesmo, encontrei uma planta que nem está na tese, porque era fora da região metropolitana, era na Serra, Nova Prata, Nova Bassano, que tinha uma batata enorme, quer dizer, que não é citada em nenhum compêndio de planta alimentícia que eu pesquisei, que estão as maiores listas do mundo, mas com certeza é comestível. Eu comi, é um gênero comestível, né, um tipo de bertalha, e que provavelmente os ameríndios comiam. Os guaranis lá, que eram horticultores, consumiam, só que essa planta ficou lá relegada e deve ter tantas outras assim, né?
Agora, professor, então vamos falar um pouco dessas 312 espécies, né, de plantas nativas do Brasil que ocorriam aqui antes da chegada de Cabral e que podem ser comidas, né, e que são hoje praticamente desconhecidas pela população. Dessas 312, quais as principais que o senhor destacaria, né, que ocorrem em grande parte do Brasil e que têm um bom potencial alimentício, são bem nutritivas?
Pois é, mas antes de falar das 312, é importante listar que essas 312 é só o meu trabalho de tese, que é só restrito à região metropolitana de Porto Alegre.
Sim.
Se eu expandisse para o Rio Grande do Sul, só eu já ia chegar no mínimo a 600 espécies. Se eu expandir para o Brasil inteiro, não são 312 nem 600. O Brasil tem em torno de, pela lista agora de 2012, a flora do Brasil, a gente deve ter em torno aí de, arredondar, 40 mil espécies, né? Tem um pouco menos, mas para facilitar a conta.
É.
Se 10% dessa biodiversidade fosse comestível, como cita a literatura, nós já teríamos 4 mil espécies. Mas eu não encontrei 10% no meu trabalho. Como é a média? A média mundial é em torno de 10% de qualquer bioma do planeta, 10% dá para comer.
Sim.
Mas nós temos extremos, né? O deserto da Namíbia, a Patagônia, e temos regiões mais propícias, como aí o Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia e várias outras regiões do planeta. Então,
sim,
se 20% for comestível, nós já teríamos aí em torno de, sei lá, umas 8 mil espécies no Brasil. Então, não são 312.
Certo.
Nós temos no Brasil inteiro, eu diria que em torno, no mínimo, 8 a 10 mil espécies, entre frutas, hortaliças, condimentos, aromatizantes, com potencial alimentício.
Só que essas eu não tenho como, não existe, sim, catalogação disso. Eu não tenho,
não,
como acessar
não,
essa lista, saber exatamente quais são as comestíveis do Brasil.
Não, não existe algumas coisas, né? Tipo, dicionário de plantas úteis do Brasil, do Pio Correia, que lista bastante coisa. Existe a flora comestível, as plantas alimentícias do Cerrado, né, que é da Embrapa, tem vários livros que citam poucas, mas são poucas. Ainda não existe esse trabalho. Aliás, é um trabalho que eu gostaria de fazer, tá, de começar a fazer. Tem feito alguma coisa, que não está publicado, né, estamos trabalhando nisso, mas não existe. Então, o que existe no Brasil, no mundo inteiro, é uma lista, que tem uma lista mundial, né, do Kunkel, 1984, ele listou para o mundo inteiro cerca de 12 mil e, sei lá, 700 plantas, se não me falha a memória. No mundo inteiro ele compilou 12.700 plantas com potencial alimentício. É o trabalho mais completo que tem. Mas tem um pesquisador atual, bastante idoso já, com 85, 86 anos, da Argentina, que ampliou essa lista. Tem um site dele, o Eduardo Rapoport. Essa lista também não está disponível, né? Eu conheço porque eu trabalho com ele. Ele está feito uma compilação, está em torno de 17 mil.
Sim.
E existem outros autores que falam em 35 mil, 40 mil espécies no mundo inteiro com potencial alimentício. E dessas, sim, 30, 40 mil espécies, o mundo utiliza cerca de 102. Né? A FAO cita em torno de 100, 102, sei lá, 120, 150,
sim,
depende aí dos anos,
sim,
que movimenta o mercado mundial.
Sim.
Então não é só o Brasil, né? Então, o mundo se gira em torno de, sei lá, 100 espécies.
Certo.
150 no máximo.
E algumas com maior percentagem de consumo, né? Como a soja, o arroz, sim, o trigo, né?
Exatamente, são essas quatro, né? São quatro que são cinco plantas, vamos dizer, quatro plantas mais conhecidas, que correspondem por 60% da caloria ingerida no planeta. O que mostra a nossa forte dependência, aliás, tem vários autores discutindo isso, né? Ah, nós já temos uma coevolução, assim como as plantas, né, que são dependentes de nós, o milho, a maçã, a banana, nós também dependemos dela. Então, se nós estamos com a insegurança alimentar nesse aspecto bastante preocupante, porque nós dependemos de uma gama de recursos genéticos muito pequena. Então, quase todos os estudos do planeta se concentram em torno de nem 100 espécies. Sim. E 100 são essas todas que você conhece. Você pode começar, um dia que tiver à toa, você começa a pensar o que você já comeu ao longo da sua vida, das comuns, que todo mundo mais ou menos come, seja aqui no Brasil, ou numa viagem que você fez para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro canto. E essas estão entre as 100.
Certo.
Possivelmente. As outras diferentes, guabiroba, jabuticaba, essas coisinhas aí, que mesmo jabuticaba, que é a uva brasileira, não está entre essas 100, né?
Sim.
Entre as 100 e 150, que é a falcita, são só as mais importantes. As outras todas são coisas muito regionalizadas.
As quatro plantas que o senhor falou que representam 60% do consumo mundial é o trigo, o milho, a soja?
A soja não tinha entrado, pelo menos nas últimas estatísticas da FAO e tal, porque a soja ela é muito pontual, além de ela ser muito recente na alimentação mundial.
Sim.
Né, no Brasil, por exemplo, ela chegou ontem, entre aspas, e o brasileiro praticamente nem come soja diretamente, está comendo indiretamente agora, porque realmente nos últimos anos, mas é recentíssimo.
Sim.
Né? E, então, pelas estatísticas, não, 60% da alimentação mundial, da caloria mundial, é milho, trigo, arroz e batata.
Batata
inglesa, batata não batata doce, batata inglesa, batata portuguesa, solana, tuberosa.
Que, na verdade, é dos Andes.
Que, na verdade, é dos vales andinos. É vizinha. Sim. Nossa aqui, mas não é nossa, como algumas pessoas insistem em dizer.
Certo.
Além de não ser nossa, mais de 60% do nosso território não tem condições de produzir essa planta, mas todos consumimos. Eu sempre
certo.
Faço a provocação aqui para o pessoal da Amazônia. Essa final de semana mesmo eu estava dando aula sábado e domingo para no interior, para pessoas muito simples que estão fazendo um curso à distância e como técnico agrícola, e eu perguntei para eles, você já viu um pé de batata portuguesa? Não, ninguém nunca viu. Então eles nunca viram, eles não sabem de onde vem, mas eles comem. E aí quando eu falo do ariá, que é uma planta nativa, autóctona, que pode ser produzida nas condições de clima e solo da Amazônia, alguns conhecem, tem 6 meses, tem 1 ano, tem 10 anos que não consome porque a produção é muito pequena e é um cultivo que está sofrendo um processo de erosão.
E é uma batata, é semelhante à batata.
É semelhante à batata, é uma batatinha, é uma planta muito similar à araruta, só que a batata não tem aquela fibra toda da araruta, né? Então basta
Sim.
você cozinhar igual a macaxeirinha, igual a batata baroa,
Sim.
ou a mandioquinha, cozinhou e está pronto. Então,
a batata baroa é brasileira? É nativa?
Não, a batata baroa, inclusive, foi doada ao Dom Pedro II pelo governo da Colômbia, da onde ela é nativa.
Sim.
E ela foi introduzida no meu município, o original, Nova Friburgo. E quem cuidava da batata baroa era a baronesa, que é a Sim. mulher do barão, e a população que não fala baronesa, fala baroa, falava aquela batata da baroa.
Ah.
Batata da baroa, batata Sim. da baroa, tanto que só no Rio de Janeiro, praticamente, ou quem é de lá, quem já passou por lá, conhece pelo nome batata baroa.
Sim.
Porque no resto do Brasil, e na literatura agronômica, o pessoal chama mais de mandioquinha salsa, ou simplesmente mandioquinha. Então a batata baroa é colombiana, e dos Andes também, né? É assim
Sim.
como a batata inglesa, é um cultivo inca,
Sim.
é uma domesticação inca, essencialmente, assim, tanto a batata baroa, quanto a inglesa, quanto o yacon, que também foi introduzido recentemente no Brasil e está se expandindo bastante, é outra batata, né, a batata yacon,
certo.
Também é andina.
Mas todas essas têm dificuldade de cultivo no Brasil, né? Por conta
de serem
adaptadas a clima frio, né?
Sim, então a batata baroa, por exemplo, só se cultiva relativamente bem na região serrana do Rio de Janeiro, na região serrana de Minas Gerais, região serrana do Espírito Santo, porque são regiões de altitude, ela vai bem, preferencialmente, se possível, acima de 600, 800, 1000 metros de altitude, né?
Certo.
Ela produz, já teve experimento com ela produzindo em Porto Alegre, que é 30 metros acima do nível do mar, ou menos, mas é uma produção, não tem viabilidade, né? Então é uma planta que não se cultiva em boa parte do Brasil, portanto, tanto que é pouco conhecida.
Este é o botânico e professor do Instituto Federal de Educação de Manaus, Valdelic Knupp, que se dedica a pesquisar as plantas nativas do Brasil, com potencial alimentício. No próximo bloco, ele vai continuar nos falando das plantas que servem para comer, mas que para a maioria das pessoas não passam de mato ou erva daninha.
estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.